Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós daremos sequência à nossa meditação na exposição desse texto. Teremos mais esse período que nós vamos agora meditar no capítulo 2, a partir do versículo 15. A Epístola de Paulo aos Gálatas tem um tema dominante, que é o chamado à legitimidade do Evangelho, uma vez que a Igreja da Galácia se desviava, aceitando outras ideias que estavam sendo inseridas no Evangelho de Paulo, um evangelho que pregava a salvação apenas em Jesus e pela fé no Cristo Salvador, e nada mais. Mas os judeus convertidos tentaram implantar um outro sistema, a salvação em Jesus, mais a observação da lei, especialmente a circuncisão. E Paulo, para combater essa mistura do evangelho, que ele considerou uma mácula que transformava aquele evangelho num evangelho falso, Paulo escreve essa epístola. Hoje vamos meditar no capítulo 2, no verso 15 e 16, apenas nesses dois versos, para entendermos algumas verdades sobre a justificação que ressaltam o valor do Evangelho. Essa é a mensagem que nós vamos dedicar a entender nesse momento. Verdades sobre a justificação que ressaltam o valor do Evangelho. A justificação pela fé é um dos pilares da fé cristã que nós devemos valorizar. Se você não entende toda a dimensão dessa doutrina, fica um incentivo. Pesquise, estude, pergunte, nos pergunte também, caso queira, para aprofundar. Essa é uma doutrina dominante na fé cristã. Se falhar nela, fale em todas as outras. Então, nós vamos pensar um pouco dessa doutrina que Paulo ensinou em todas as suas epístolas, mas especialmente nessa epístola aos Gálatas, para ele foi um papel fundamental na defesa do Evangelho genuíno. Vamos ler, então, Gálatas, capítulo 2, o verso 15 e 16. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. São palavras simples, mas profundas na defesa do Evangelho. Verdade sobre a justificação que ressaltam o valor do Evangelho. Para nossa oração, quero trazer algumas perguntas, pois quero propor nessa manhã que pensemos a respeito da justificação e verdades sobre o verdadeiro Evangelho, que crê na justificação apenas pela obra redentora de Jesus e nada mais. Portanto, notem a mensagem para essa manhã. Se esquecermos a razão da justificação, perderemos a compreensão do valor de tão grande salvação. Se esquecermos a razão da justificação, que é a obra de Cristo, se nos afastarmos desse pilar, perderemos a compreensão do valor de tão grande salvação. Se não fôssemos considerados justos, não haveria salvação para nenhum de nós. Portanto, tenho aqui algumas perguntas para que você pense a respeito. A justificação é algo que assombra o nosso espírito diariamente? Pensemos todos em conjunto. Assombrar pode ser negativo, às vezes, criar uma inquietação. Mas assombrar pode ser aquilo que te lembra todos os dias quem você é, te leva à gratidão pelo que você recebeu sem merecer. A justificação é algo que te incomoda todos os dias nesse sentido? Você pensa nisso todos os dias? Ou pensou uma vez na vida, quando se converteu, quando conheceu a salvação, e depois não pensou mais nisso? Mas todos os dias, você para pensar, se Jesus não tivesse me justificado, quem eu seria? Qual seria o meu destino? Isso te assombra de tal maneira por pensar que eu poderia ter uma eternidade no inferno, longe de Deus, mas isso também te assombra e ao mesmo tempo te leva à gratidão. Mas graças a Deus que Cristo pagou pelos meus pecados, senão o que seria de mim? Você pensa nisso diariamente? Ou é algo que você esquece e às vezes sequer se lembra por longo período? A justificação pela fé em Jesus Cristo está clara para nós? Todos aqui presentes entendem claramente a justificação pela fé? Sabe o que significa ser condenado? Por que condenação? E por que uma redenção em Cristo? Por que a necessidade de alguém morrer na cruz para pagar nossos pecados? Você entende isso com profundidade? Uma outra pergunta: estamos livres da tendência de nos justificarmos pelas obras? Será que estamos livres? Nosso coração está isento de pensar, às vezes, que porque obedecemos a Deus, louvamos a Deus, cantamos cânticos ao Eterno, frequentamos o culto, nos afirmamos cristãos, de alguma forma passamos a merecer o céu? Ou continuamos a pensar que somos pecadores e merecedores da condenação? Somos lembrados disso o dia todo e todos os dias? Ou nos esquecemos disso? E por fim, há em nós alguma partícula de confiança que gere soberba, capaz de descredenciar o Evangelho da Graça? Será que há em nós alguma partícula, mesmo que pequena, de soberba em dizer: não, Deus me salvaria? Eu mereço. Eu não mato, não roubo, não minto, não prejudico as pessoas. Então, de alguma forma, eu deveria ser salvo. Ou será que você pensa todos os dias que não haveria sequer uma obra possível de torná-lo merecedor da salvação? Que não há uma boa obra a ser realizada que te torne merecedor da salvação? Você pensa nisso? Vamos orar, quero convidá-lo a abrir seu coração para essa meditação, reafirmar a doutrina da salvação que Paulo incentivou os gálatas a pensarem, pois é determinante para o verdadeiro evangelho. Oremos. Nosso Deus Altíssimo, dispomos-nos mais uma vez, Senhor, a contemplar, refletir sobre uma porção da Tua Palavra, especialmente nesse trecho onde, por meio de Paulo, somos conduzidos a compreender com profundidade a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Algo que para nós é extremamente valioso, muito caro. E cada vez que refletimos sobre essa justificação, ampliamos nossa gratidão pelo Senhor por recebermos um prêmio imerecido através do sacrifício redentor de Jesus. Somos lembrados, Senhor, de que a necessidade da justificação é universal, pois todos nascemos condenados, não há um sequer. Reconhecemos, Senhor, que ter acesso à lei que o Senhor deu a este mundo é um privilégio, mas que cumpri-la não nos torna merecedores do céu, e que a cada vez que falhamos nesse cumprimento da lei, a nossa alma clama pela necessidade de um Salvador, pois somos convencidos de que não há obra boa o suficiente para pagar pelos nossos pecados. A lei impõe um padrão alto demais para pecadores. Somos condenados por ela. Portanto, pedimos, Senhor, reviva, por meio desta meditação, a consciência da condenação eterna que merecemos, e essa consciência nos leve a uma gratidão eterna também pela salvação. Aprofunde em nós o discernimento de nossa incapacidade de autorredenção, para que cresça em nossos corações uma compreensão ampliada da Tua graça redentora, e manifesta em nós, Senhor, um espírito de gratidão pelo sacrifício de Jesus, mais uma vez. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, os irmãos, são verdades que quero propor aos irmãos sobre a justificação que nos faz valorizar o Evangelho. Para influenciar sua leitura, o capítulo 2, do verso 15 ao 21, é um trecho onde Paulo conclui uma etapa da sua epístola, que é a primeira etapa da epístola. Ele também termina aquela sequência de eventos que ele utiliza para sua defesa, e defesa especialmente do seu próprio testemunho em relação ao Evangelho que prega. Especialmente o último evento, em que Pedro e Barnabé estiveram em Antioquia e Paulo os confrontou por causa do Evangelho, especialmente sobre a circuncisão. Ele encerra uma sessão de eventos que comprovam seu testemunho em defesa do Evangelho, que iniciou lá no versículo 13 do capítulo 1. Fala da sua conversão, do que ele era como um judeu dedicado, e depois da sua ida a Jerusalém, e depois da ida de Pedro e Barnabé a Antioquia. E direciona o discurso aos leitores da epístola. É muito comum, talvez, para algumas pessoas, quando vão ler o trecho, no versículo 14, que Paulo estava dizendo sobre o evento de Pedro em Antioquia, dizendo: quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas. Então, Paulo cria uma imagem daquele evento em que ele estava dizendo para Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Porém, o versículo 15 diz: nós, judeus, contudo. O versículo 15 não diz respeito à imagem daquele diálogo em Antioquia. É como se Paulo dissesse, pense comigo, quando Pedro e Barnabé estiverem em Antioquia. Ele conclui o argumento e agora ele volta para os seus leitores e diz, olha, nós judeus. Era uma conclusão do tema em que ele encerra aquele período do discurso. É uma forma de concluir a citação e reiterar o tema. Eu estou contando por essa razão. O assunto que Paulo agora começa é a justificação pela fé em Cristo Jesus. A justificação pela fé em Jesus é um ato de Deus e que ele declara o pecador justo diante de si. Isso é a justificação. Um pecador que Deus olha para ele e diz, você não é justo, mas eu considerarei justo a partir de então. É um dos pilares fundamentais da fé cristã e o cerne da pregação de Paulo. Não compreendendo a justificação pela fé, não compreenderá o que Paulo pregou acerca do Evangelho. É o ponto de partida, é o fundamento. E é também a grande inquietação da alma humana que tem a pergunta intrínseca em todo o coração, em todas as religiões. Como um pecador pode ser aceito por Deus, sendo Deus santo e justo? Essa é a pergunta. Como pode um pecador entrar no céu, se para entrar no céu tem que ser perfeito, santo e justo, como Deus é? É possível entrar no céu? A pergunta seria, és tu um pecador? Tu és perfeito, justo e santo? E se a resposta for não, então você não pode entrar no céu. O céu é impossível aos homens. Isso tem que inquietar a alma humana. Nunca merecerei o céu? Não, por isso a necessidade de um Salvador. Alguém tem que fazer alguma coisa por ti para que através da obra dele você seja considerado, uma vez que você não é. Ser considerado não pelas tuas obras, mas pelas obras dele. Eis a necessidade de um Salvador. É a causa intrínseca por trás de toda a religião, uma vez que as religiões tentam criar meios, ritos, ações para que o homem entre no céu. Faça isso, merecerá o céu. Essa é uma ilusão, uma vez que pecadores jamais serão justificados pelas próprias obras. Não há obra boa o suficiente que convença Deus a te deixar entrar no céu. É preciso um justificador. Esse trecho está dividido em três partes, seguindo perguntas, que são perguntas pressupostas. São perguntas que existem no coração dos leitores de Paulo e que existe por trás do discurso de Paulo que o motiva a escrever. Então podemos dividir em três partes. Hoje nos concentraremos no versículo 15 a 16. Se o Senhor permitir, em outros momentos, nas outras mensagens, seguiremos a partir do verso 17. São perguntas pressupostas que fornecem a divisão do discurso. Por exemplo, no versículo 16, nós sabemos que há uma pergunta, pois há declarações sobre a lei, a fé e Cristo. Paulo quer responder sobre isto. Então ele fala das obras da lei, de que ninguém poderá ser justificado por elas, uma vez que os leitores de Paulo foram ensinados que podem alcançar a justificação pelas obras da lei que os judeus estavam ali ensinando eles. Olha, vocês podem crer em Jesus, mas só Jesus não serve. Tem que ter Jesus e as obras da lei. E Paulo está dizendo, não obras da lei, mas e a fé? Como pode ser a fé e as obras da lei? E como pode ser o Cristo e a lei? Você não pode ter dois redentores? Se for pela lei, não precisa do Cristo. Cristo morreu em vão. Mas se for pelo Cristo, não pode ser pela lei. Porque se a lei não salva, você precisa de um Salvador. Mas se a lei salva, você já tem um Salvador. Então Paulo vai explicar isso que está lá no coração dos seus leitores. Do versículo 17 ao 19, é a justificação, o tema, porém é uma defesa da justificação. Mas surgiria a partir desse conceito na mente dos leitores de Paulo, se é só Jesus e não a lei, então você não está dando liberdade para as pessoas viverem no pecado? Se você está dizendo que fazer boas obras não salva, isso não é um incentivo para fazer mais obras? Se você se tornar uma pessoa moralmente sadia não te garante o céu, isso não dá liberdade para as pessoas dizerem, então vou viver então no pecado. Já que a salvação é de graça, vamos aproveitar a vida. E essa pergunta também norteia Paulo a responder que não. Fomos nós mesmos também achados pecadores. Mas por acaso, alguém que é achado pecador está contente por ser pecador? Alguém que é perdoado pela justificação de Cristo quer continuar pecando ou quer se santificar em detrimento ao que recebeu como gratidão? Então Paulo vai defender que a justificação pela fé não dá liberdade para uma vida imoral. E não despreza a lei. Há lugar para a lei de Deus. Ela só não é salvadora. E em terceiro lugar, do versículo 20 ao 21, Paulo faz uma aplicação, seguida da ideia de que a lei não salva, é o Cristo, mas a lei tem um papel fundamental para apontar para o Salvador e exige uma santificação. Não dá liberdade para o pecado. Então Paulo aplica e faz uma aplicação pessoal, onde ele coloca a própria vida como um exemplo. E faz isso ao harmonizar a justificação em Cristo e a vida santificada. Ser santificado pelo Cristo te leva a uma vida de devoção. E no versículo 20 ele diz, não sou eu que vivo. Esse viver que tenho agora, na carne, eu não vivo mais para o pecado. Embora santificar a mim mesmo não salvaria, mas eu me santifico por causa do que recebi e não para receber. Eu não vivo em santificação para merecer o céu. Eu vivo porque eu ganhei o céu. E Paulo vai dizer que a vida dele é um exemplo. Ele não se tornou imoral por ter reconhecido o Evangelho da Graça. E essa será nossa terceira meditação no versículo 20 e 21. Observe, então, que temos perguntas pressupostas. E as perguntas pressupostas para os versículos 15 e 16 são estas. Há no coração dos leitores de Paulo a seguinte pergunta. Se o judeu não tem vantagem, Paulo? O judeu que recebeu a lei, o judeu que viveu uma tradição e recebeu a lei de forma oral, a lei orgânica e a lei escrita de Moisés, o judeu que prega a religião com base na lei, se você está dizendo que não serve para nada, que isso não dá a ele o céu, então por que, que Deus deu a lei a esse povo? Essa é uma pergunta pressuposta que Paulo tenta responder no coração dos seus ouvintes. Uma vez que Paulo também era judeu e viveu a mesma tradição e conheceu a mesma lei, e ainda disse, eu conheço tanto essa lei que nenhum judeu do meu tempo superou o conhecimento que eu tinha da lei. Paulo é o perito para responder qual é o lugar da lei de Deus. E se a lei não salva, qual é o seu propósito? Para que serve a lei? Se Deus não quer salvar através da lei, por que deu a lei, então? E se cremos em Jesus para a justificação, onde fica a lei? Como alguém que acredita na justificação pela fé vai fazer um bom uso da lei? São essas perguntas que norteiam a interpretação desse trecho, mas como um sermão, eu queria que você pensasse a respeito disso. Algumas verdades sobre a justificação que ressaltam o valor do Evangelho. Esse é meu propósito na meditação, depois de explicar esses versículos. Pois se esquecermos a razão da justificação, perderemos a compreensão do valor de tão grande salvação. Espero que você, ao meditar nessas palavras, entenda isso com profundidade e amplie no seu coração a gratidão por tão grande salvação. Observe, então, no versículo 15, que nós temos a primeira verdade sobre a justificação que ressalta um valor do Evangelho, que é a necessidade da justificação. E ela é universal. Não há um homem sequer. Todos pecaram, todos foram afastados da glória de Deus. Não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. É universal. Todos nascemos condenados e deturpados pelo pecado. Vocês não podem dizer assim, não, mas eu encontrei Jesus porque, no fundo, eu procurei por ele e achei. Há uma doutrina também que é você é condenado pelo seu próprio pecado, que nasceu, não pelo pecado que praticou, que é a deturpação total da alma humana, a depravação total. Nós não poderíamos buscar a Deus. Tudo depende de Deus. A salvação, o prêmio, a justificação e até a busca por ele é despertado pelo próprio Senhor. E essa necessidade é universal, embora nem todos são despertados para ela. Observe então no versículo 15. Paulo diz, nós judeus. Então ele se coloca, olha, nós judeus porque eu também sou judeu. Eu entendo a tradição, eu entendo a história, eu estudei a lei desde a minha infância, nenhum judeu me superou nos meus estudos, sou judeu dos judeus, fariseu dos fariseus, e eu entendo o que posso dizer para você. Então nós, judeus, por natureza, e o Paulo está dizendo, o judeu tem privilégio, é um privilégio religioso. Nos dias dele, ter nascido judeu e não um gentio, você teria acesso à lei de Deus. O gentio ia chegar à fase adulta como um grego, como o pessoal da Galácia, de Éfeso, de Colossos, de Filipos. Olha, você poderia chegar à fase adulta e nunca sequer ter ouvido falar do nome de Moisés. Mas se você nasceu judeu, vai dizer, Deus usou Moisés para escrever 5 livros. Extremamente importante que é a revelação de Deus. Então, ter nascido judeu tem vantagens. Religiosa. Nascer judeu não salva ninguém. Mas tem vantagens. E é isso que os judeus confundiram. E Paulo está dizendo, olha, nós judeus, por natureza, temos vantagens, mas não justifica. Ter nascido judeu não nasce salvo. Salvação não vem pelo lugar que nasceu, ou dependendo de qual religião nasceu e quais privilégios tiveram. Os judeus têm privilégio do nascimento, ele coloca por natureza. Cá entre nós, hoje nós somos cristãos. E se você está aqui e pensa assim, não, eu nasci, meus pais já eram cristãos. Ter nascido filho de cristão não significa que você nasceu justo e salvo, mas você nasceu com privilégios. Se seu pai não é cristão, você pode chegar à fase adulta nem sequer ter lido um versículo na Bíblia. A primeira vez que eu pessoalmente fui ler a Bíblia, eu tinha quase 18 anos. A primeira vez que eu abri a Bíblia, dá para acreditar numa coisa dessa? A primeira vez na vida de alguém abrir uma Bíblia, porque antes eu achava que a Bíblia era um manual de regras, assim, olha, faça isso, não faça aquilo, não beba, não fume, não torça para o Corinthians, não faça as coisas. Eu achava que eram essas coisas que tinha na Bíblia. Aí um dia alguém falou assim, mas espera aí, como é que você pode criticar a Bíblia se você nunca leu? Aí eu falei assim, ah, vou pegar esse manual de regras para eles. Cheguei lá e descobri que não era bem assim. Eu não tinha ideia do que era a Bíblia. Dá para acreditar que pode chegar até os 18 anos. Ou seja, faz uns 5 anos que isso aconteceu, né? Claro, estou brincando. Faz tempo já. Então, quem nasce filho de cristão tem privilégios. O pai já vai ensinar a Bíblia, você já vai entender quem é Jesus, mas isso não garante salvação. É isso que Paulo está falando. Nós temos vantagem, sim. Não estou dizendo que o judeu não tem vantagem em relação ao gentio. É o privilégio que ganhamos pelo nascimento, por natureza. E aí ele coloca... Nós nascemos judeus e não nascemos pecadores como os gentios. Agora você poderia dizer assim, olha, mas então o Paulo está afirmando que os judeus não são pecadores? Não, não é isso. É que pecador, na mente do judeu, é uma expressão para categorizar o gentio. É mais ou menos assim, nós nascemos judeus, nós temos a lei. Então, eu sei que eu sou o pecador, mas eu não posso chamar um judeu de pecador. Por quê? Porque ele tem a lei de Deus para obedecer. Agora, um gentio é pecador porque o gentio não tem outra opção na vida. Ele nasce pecador e tem que obedecer o pecado. Então, isso é chamado de gentio. Aquele que não nasceu judeu, ele não tem opção. Era assim que um pai ensinava o filho. Fulano de tal é judeu? Não, ele não é. Então, não tem opção. Ele tem que acreditar em alguma coisa. Ele é pecador e vai terminar no pecado. Era a forma como os judeus designavam os outros. Então, Paulo está dizendo, olha, nós, judeus, temos um privilégio de nascermos numa família que, por natureza, nos ensinou a lei. Nós não somos como os pecadores, que nascem e tudo que eles têm é o pecado para obedecer. A lei dos judeus nos ajuda a reconhecer e negar o pecado. Os outros não têm como reconhecer o pecado. Tenta dizer para um incrédulo hoje, no mundo aqui, nós vivemos. Precisa voltar no mundo de Paulo. Vai para um não cristão e fala para ele assim, você sabia que esse seu sentimento aí é pecado? Ele vai dizer, que loucura, eu acabei de sair de um terapeuta, ele disse isso aí que é um problema natural do ser humano. Não, esse seu desejo aí é pecado. Não, 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 isso aqui é uma síndrome. Que é uma inclinação devido ao meu estado emocional. Isso é uma doença mental. Mas não, o seu desejo de matar alguém é pecado. Mas não, não, eu sou colérico, só isso. Ele não vai aceitar chamar coisas que nós chamamos de pecado, ele precisa de outro nome. Pecado não. Aliás, é proibido usar o nome pecado para algumas pessoas. Porque isso é religioso, eu não estou da sua religião. Então eles vão dar outras explicações para suas vontades pecaminosas. Mas nós vamos chamar, a Bíblia diz que isso é pecado. Então, a lei dos judeus ajuda a negar. O gentio, não. Agora, ele disse, nós não somos os pecadores como eles, dentre os gentios. Na ideia de que o gentio não tem o privilégio do nascimento. Ele não tem a leitura das coisas naturais. Ele não tem a lei de Deus. Ele não tem a expressão bíblica para designar as coisas. E ainda completa. O gentio é incentivado a buscar justiça própria. Pergunta para um não cristão hoje, que não tem acesso à palavra de Deus, que não se converteu a Jesus Cristo. E fala para ele assim, o que você busca na vida? Você acha que você merece o céu ou não? Qual é a resposta que nós vamos ouvir? Alguns vão dizer, claro que eu acho que eu mereço o céu. Eu não roubo, não mato, não minto, não agrido ninguém. Então você não é pecador? Não, eu sou pecador, tá doido? Então, ou seja, ele não vai se sentir um pecador. Porque ele acha que aquilo que ele faz justifica. Essa é a mente do mundo. Observe, então, em Romanos 3, 21 e 23, eu vou citar aqui alguns textos para ilustrar o que quero propor nessa manhã, só de Romanos e um ou dois versículos de Efésios. Porque se nós fôssemos vasculhar o tema na mente de Paulo, nós teríamos que ler toda a epístola de Paulo aos Romanos. A epístola de Paulo aos Romanos é um resumo do Evangelho através da justificação pela fé. Então, capítulo 3, eu vou citar que já será suficiente para você entender o que Paulo acreditava, inspirado por Deus, para que pudéssemos hoje conhecer esse Evangelho também. Versículo 21 e 23 de Romanos 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, Paulo está dizendo que agora, sem lei, ou seja, uma vez que os romanos não eram judeus, eles não tiveram acesso à lei, mas deixa eu dizer para vocês. Sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei. A lei testemunhou a justiça de Deus, mas nunca justificou alguém. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Paulo nunca expressou o mínimo em direção a uma lei justificadora. Mas Paulo vai sempre explicar, a lei apontava para um justificador. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não adianta nascer judeu. Não adianta ter acesso à lei. A lei não salva, não justifica. Não é onde nasceu que justifica, mas a lei aponta para um justificador. Então se você for um bom judeu e ler direito a Bíblia, você vai entender que a lei aponta e demonstra a necessidade universal da justificação. A lei condena todos os homens, porque ninguém pode cumpri-la. Observe como conclusão desse tópico. O homem nasce pecador e nada pode fazer para mudar essa condição. Ele permanece condenado pelas más ações, mas jamais será justificado por deixar de praticá-las. O homem nasce pecador, ele não se torna pecador por causa de suas ações. Nesse sentido, ele continua pecador se praticar más ações. Mas e se ele parar de praticá-las? Não muda nada. Ele continuará pecador, mesmo deixando de praticar boas obras. Se você pensou assim, não, mas depois que eu me converti, eu mudei muito o meu modo de viver. Olha, todo mundo que vai para o budismo, embora não tenha Jesus lá para salvar, ele também muda o modo de viver. Ele também se torna mais moral. Ele também se torna um bom cidadão, mais respeitoso, mais calmo. Se ele for para o hinduísmo, ele também muda. Praticar boas ações, fazer amor ao próximo, tornar mais calmo, deixar de praticar mais ações, todas as religiões promovem, mas não promovem salvação. Deixar de praticar mais obras não justifica. Deixar de praticar as más obras é consequência de ter sido salvo, mas não motivo para salvação. Observe, em segundo lugar, uma segunda verdade importante no versículo 16, que é o privilégio da lei. É um privilégio nascer como judeu nos dias de Paulo, é um privilégio nascer uma família cristã nos dias de hoje com acesso à lei de Deus. Mas a lei de Deus não justifica. Pelo contrário, a lei tem um propósito: condenar. Versículo 16, sabendo contudo. O sabendo contudo é a afirmação de Paulo para dizer assim, olha, todos nós judeus sabemos, eu não sei de onde foi que vocês tiraram essas ideias aí que vocês estão colocando agora. Isso é apenas orgulho judaico de não querer abandonar, e no caso da citação de Pedro e Barnabé, vocês têm medo das autoridades judaicas. E é por isso que vocês estão mudando. Lá no capítulo 6, Paulo vai dizer, vocês que obrigam os outros a se circuncidar, fazem isso apenas para a glória pessoal e para não serem perseguidos. Porque vocês estão mudando uma coisa que no verdadeiro judaísmo nunca se pregou. Então Paulo está dizendo, nós judeus, privilegiados por natureza, sabemos disso. Mas o que vocês sabem, Paulo? É a pergunta. É uma adaptação da interpretação bíblica para uma leitura religiosa. Nós adaptamos isso. É a tradição. Alguns séculos antes de Jesus, os judeus formaram uma tradição. Quando você lê, por exemplo, o Sermão do Monte, Jesus diz lá, os antigos vos disseram, eu, porém, vos digo. Aí você diria, os antigos? Jesus está falando da lei de Moisés, que Moisés falou uma coisa e ele está querendo mudar? Não, quando Jesus fala os antigos, está falando da tradição, não está falando da lei de Moisés. Os antigos, a tradição, eles deram uma interpretação para vocês judaica, religiosa. Você pode fazer isso e aquilo não, porque é assim que nós estamos dizendo que é. Olha, isso é uma interpretação que não é a lei de Moisés. Nós, judeus de verdade, que não observamos tradições dos homens, e sim da lei de Moisés, nós sabemos que não foi essa a razão da lei, que a lei não justifica. Ele coloca que o homem não é justificado pelas obras da lei. Se você vai dizer, mas eu não encontrei nenhum judeu hoje crendo assim. Se nos dias de Jesus, 200 anos depois de tradição, eles não criam, você vai esperar hoje, 2.200 anos depois? Claro que não. Já falei isso com algumas pessoas, alguns judeus que conversei. Olha, eu posso abandonar toda a minha tradição cristã. Não uso uma linha delas. Posso abandonar o Novo Testamento, se você quiser. Não vou usar uma linha dela. Eu posso me concentrar somente na Torá, sobre a esperança messiânica. E depois nós vamos discutir, historicamente, se o Jesus que veio à Terra é o Messias ou não. É justo, não é? Eu tiro o Novo Testamento, tiro toda a tradição cristã de 500 anos de protestantismo, e você tem que abrir mão de toda a tradição dos judeus. Fica só com a revelação de Moisés. Vê se topo. Porque para o bom judeu, não é apenas a tradição de Moisés, os profetas, os escritos. A tradição é importante. A tradição, para ele, faz parte da revelação. Então, a interpretação rabínica, e especialmente algumas que já são tradições milenares, ela precisa ser levada em consideração para que você possa ler a lei de Moisés. E não ler a lei de Moisés para criticar a tradição. Mas se você hoje é um cristão e diz assim, ah, esses judeus, né? Esses judeus, os cristãos fazem a mesma coisa. Os cristãos, às vezes, não aceitam a Bíblia, não. É a Bíblia, mas eu aprendi do meu teólogo favorito que é assim, então tem que ser assim. Aí nós criamos muitas doutrinas também. Quantas doutrinas já tem séculos e que não se encaixam nas Escrituras? Porque você não consegue voltar só para a Bíblia. É bonito dizer só a Escritura, mas na hora de argumentar, não. Essa tradição aqui é importante também. Olha, mas se a Bíblia não concordar com isso, nós ficamos com a palavra de Deus. Porque teologias do mundo cristão, hoje você tem centenas delas. Você pode escolher qual você prefere. Há centenas delas, de ramificações do cristianismo. Mas Paulo está dizendo, não, se você for um bom judeu e não foi maculado pela leitura religiosa, você tem que concordar comigo. A lei dada por Deus nunca foi para justificar, porque nenhum homem será justificado pela lei. A lei não tem poder para justificar. E a lei não isenta a necessidade da fé. A lei não diz assim, Deus pensou, vou dar a lei, aí vocês não precisam crer em nada. Não existe essa dicotomia, que a lei está em contraponto à fé. Ele concorda, sabendo contudo, nós judeus, privilegiados pela lei, sabemos, temos certeza de que a lei não justifica, mas sim mediante a fé. Isso não é invenção de cristão no Novo Testamento. Isso não é invenção do cristianismo reformado. É uma doutrina que está lá com Abraão. O Abraão não foi justificado pela própria obra, ele foi justificado pela fé. Então, não é coisa de Novo Testamento, nem coisa de cristão neotestamentário. Está na Bíblia e Paulo está dizendo, nós judeus sabemos disso, por que vocês inventaram outra leitura? A lei não isenta a necessidade da fé. E as obras da lei, elas alimentam o ego humano. Quando você começa a pregar que a obra da lei justifica, você está alimentando o ego humano, porque as pessoas vão se tornar soberbas. Olha, eu mereço o céu. Por quê? Porque olha o que eu faço. Então eu sou melhor do que o outro, porque o outro não vai ser salvo. Você começa a acreditar que porque você pratica algumas coisas, merece o céu. Já que o outro não pratica, ele também não merece. Então ele não merece. E jamais vai entender que Jesus levou ao céu um criminoso que estava sendo crucificado ao seu lado. Jamais. E vai achar que certas pessoas, porque praticaram boas obras, tentando ganhar o céu, estão no céu. E aí você vai se surpreender quando chegar lá, porque Paulo diz que não há mérito humano lá no céu. Ninguém vai poder chegar ao céu e falar, eu estou aqui porque veja o que eu fiz. Vamos nos surpreender com isso. As obras, elas alimentam o ego humano e propõem religião. Porque Paulo disse, sempre foi mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. E ele completa, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. Não há o que você possa fazer. Observe como isso combina com a mente de Paulo em Romanos capítulo 3, do verso 19 e 20. Paulo disse, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo, então você está me dizendo que a lei não tem propósito de salvação, nem justificação. Não. Mas e se eu cumprir toda ela? Continua merecendo? Se você cumprir, faz bem. Mas você já encontrou alguém capaz de cumprir toda a lei? Aí se você disser, olha, eu cumpri 90%, já é melhor, já é acima do Márcio. Não, acima do mais, 2% já... Brincadeira, mas... Isso não justifica nada. Falar assim, eu sou pecador, mas não sou tanto quanto fulano, não te torna santo. Só te torna menos pecador que o fulano. Só isso. Mas eu já cumpri alguma coisa da lei. Mas você pecou alguma vez? Sim. Então a lei já diz que você não é perfeito. E se não for perfeito, não entra. Mas e se eu nunca praticar um pecado? Mas você nasceu pecador? Você é da semente de Adão? Sim. Então será condenado do mesmo jeito? Ô Paulo, então você está me dizendo que a lei serve para quê? A lei serve para você reconhecer o pecado. Porque sem lei, você nem saberia que é um pecador. Sem lei, você vai achar que o certo é o errado. Seria incapaz de reconhecer e diferenciar o certo do errado. Do que é moral, do que é imoral. Do que agrada a Deus, do que não agrada. É para isso que serve a lei. Deus nunca deu a lei para você acreditar que cumprindo-a será salvo. É isso que Paulo está dizendo em Romanos. Observe. Quem falha na lei não merece o céu. Quem a cumpre com esforço, ainda assim, não muda nada. Portanto, sem um sacrifício que nos justifique, não há salvação. Guarde isso. Se você falhou em cumprir a lei serve para provar que você não merece o céu, porque você não é perfeito. Por isso que a lei diz, não. Mas você vai ler o Moisés e diz assim, mas Moisés falou, não matarás. Eu nunca matei uma pessoa. Então, eu estou cumprindo a lei de Moisés. Aí a tradição dos judeus vem e diz para você, não, se você nunca matou mesmo, nunca deu um tiro a alguém, uma flechada no peito de alguém, nunca fez isso, então você realmente nunca matou. Mas Jesus diz, espera aí, quando Moisés falou isso, não era isso que ele queria dizer. O não matarás é não assassinarás, mas nem desejará assassinar. Porque se você pensou, já é pecado. Você só não executou. Mas se você pensou, já é a prova de que você é um pecador. Eu nunca dei um soco a alguém, mas já senti vontade de dar um soco a alguém? Já. O sentimento de dar o soco em alguém, embora não executado, o sentimento já mostra. Você é pecador, porque se você não fosse pecador, não sentiria. Jesus está falando, os judeus amenizaram isso para ficar fácil de cumprir. Mas o Moisés estava dizendo, é impossível cumprir totalmente, deixar de ser pecador. Agora, é possível não matar alguém. É possível não dar um soco em alguém. É possível não cobiçar as coisas de alguém, executar a ação. Mas é impossível deixar de ser pecador, deixar de sentir vontade de pecar, deixar de ter a inclinação pecaminosa. Porque a lei não justifica e a lei não torna ninguém santo. A lei santifica nossas obras, mas não santifica nossa natureza. Continuaremos merecendo o inferno. Portanto, se você falhou algum dia, você não merece. Mas se você nunca falhou, talvez tenha algum mentiroso aqui que possa pensar isso. Nunca falhei. Mesmo assim, não mudaria nada se você praticasse toda a lei. Portanto, sem um sacrifício que nos justifique, não há salvação. Se esquecermos, como igreja, a razão da justificação, nós perderemos a compreensão do valor de tão grande salvação. Em terceiro lugar, é uma terceira verdade. Primeira verdade sobre a justificação, que ressalta o valor do evangelho, é que existe uma necessidade universal. Todos são pecadores. E que ter o privilégio de nascer numa família em que você tem acesso à lei, como a família do judeu nos dias de Paulo, ou do cristão nos dias de hoje, não te dá o céu. Te dá privilégio, mas não salva. Apenas condena. E, em terceiro lugar, a lei declara a necessidade de um salvador. Essa é uma outra verdade. Observe. Versículo 15, Paulo disse, nós, judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, nós já sabemos, quando estudamos a lei de Moisés, com honestidade, sem o auxílio da religião, sem a influência da tradição, que o homem não é justificado por obras da lei. Aqui Paulo está falando que não há oposição entre a lei e Cristo. Se você for um judeu autêntico, honesto, e ler a lei pela lei, vai descobrir que a lei nunca disse, se você cumprir a lei, não precisa de Cristo, não precisa do Messias. A lei aponta para um Messias. O livro dos princípios, que nós chamamos de livro de Gênesis, escrito pelo próprio Moisés, logo no começo, o homem peca. E agora, Deus? Aí ele diz, tem que nascer um filho de uma mulher para salvar. Está lá a mensagem. O Moisés vai contar no mesmo livro a peregrinação de Abraão depois de receber o chamado. E vai dizer que o Abraão recebeu o que ele chamaria de proto-evangelho. A esperança de um salvador, um descendente de Abraão. Então, a Torá toda, ou a Pentateuco, ou a Rumash, como você quer chamar, só diz assim, você não pode se salvar, mas a lei vai apontar para um salvador. Ela declara, é necessário um salvador. E E o Paulo está dizendo, mas se nós formos judeus honestos, sem tradição, e olharmos atentamente para isso, vamos descobrir a Torá é messiânica. E quem é o Messias? Já que obras da lei não salva, quem é que salva? É a pergunta natural. E Paulo responderia, sim, hoje eu posso afirmar. Antes de conhecê-lo, eu diria, tem que ter um Salvador. Mas se me perguntasse quem é, eu ia dizer, não sei. Talvez não veio ainda. Mas agora que Paulo encontrou a Jesus, ele afirma, sim, é mediante a fé em Cristo. Cristo quer dizer o Messias, ungido. Mas ele coloca o nome, Jesus. Eu o conheci e o reconheci como o autêntico Messias enviado ao mundo. O próprio Deus vindo ao mundo para salvar os seus filhos. Morrendo, ressurgindo. Olha aí, note, na mente de Paulo, um judeu autêntico, hebreu dos hebreus, ninguém o superou no estudo da lei. O maior especialista dos seus dias pode afirmar. Se formos honestos com o que nós estamos lendo, nós vamos ter que dizer que a lei de Moisés aponta para um Salvador, um Messias, um Cristo, um ungido. E eu encontrei Jesus e posso te garantir, é ele. Não tem outro. Uma conversa assim, de um judeu que disse assim, olha, só falta você me dizer que você acredita que Jesus nasceu de uma virgem. Não é isso? Não é possível que até aqui foi tudo racional, mas você vai concordar com isso? A resposta é muito simples. Se você não achar, se você não quiser aceitar que Jesus de fato nasceu por um milagre de uma virgem, o Messias que você espera vir ao mundo vai ter que nascer assim. Ou você tem outra forma? Porque todos como Paulo, que não maculados pela tradição de acreditar que os amigos de Deus, que é Israel, o judeu, vai para o céu por ser amigo, se você for honesto, vai descobrir, é universal. Todos somos condenados. Chamada doutrina do traducionismo. Traducionismo, que é a palavra que nós usamos no português, que vem do latim. Traducere, transferência. Então, todo judeu que lê corretamente e acreditar nessa doutrina tem que afirmar, nós somos condenados pela semente de Adão. E Paulo, sendo um judeu, escreveu, por um homem entrou o pecado no mundo. Paulo não contrariou a leitura judaica antiga honesta da Torá. Fomos informados por Deus que o pecado que nos condena vem da semente de Adão. Então, o homem naturalmente tem a semente e a mulher representa a terra. De onde vem até nossas palavras no latim que consideramos em português. O homem tem a semente e a mulher a terra. A semente tem a potência da vida e a mulher recebe essa potência da vida para dar à luz. Assim é o nascimento de todo homem. Então, na antiguidade, nos dias de Moisés, como é que você sabe que alguém é um autêntico judeu israelense que pode ser considerado do povo? Tem que nascer de um ventre judeu, de uma judia. Porque se não for, não tem como saber se nasceu do nosso povo. O ventre é importante. E quem é aquele que transferiu, na ideia do traducionismo, a sua potência de vida por quem passa o pecado no sentido sacerdotal, como criam? É o homem o cabeça e é o homem que representa a humanidade. Deus fez o homem, que é o Adão. Ele representava a humanidade, não a Eva. A Eva pecou e Adão contaminou o mundo. Agora o Adão tem um filho, ele tem uma semente no corpo. Ele passa essa semente no corpo para o filho dele. Então a potência de vida. Então é impossível ter um filho que não herde aquela potência de vida contaminada. Isso foi chamado de traducionismo. O pecado vem pelo homem, não pela mulher. Então Paulo está dizendo, eu só estou fazendo aquilo que todo bom judeu faria se lesse a Bíblia assim. Agora, para todos esses então, que dizem assim, não, Jesus não poderia ter nascido de uma virgem, que loucura que é essa? Olha, se você acredita que vai ter um Messias um dia, que tem que ser puro, justo, salvador para ser o Messias, me responda a possibilidade disso acontecer, porque nenhum judeu deveria aceitar um Messias que não tenha nascido de um ventre judaico. E Jesus nasceu do ventre de Maria. Cumpriu? E se ele nascer de um ventre judaico, não pode nascer da semente de um homem. Por quê? Porque se nascer da semente de um homem, vai herdar a semente de Adão. Então, de onde virá a semente que vai engravidar a mulher do ventre judio para nascer o Messias puro? Se não for o Jesus que você espera hoje, ou o Messias que você espera, né? O Cristo que você espera, vai ter que nascer do mesmo jeito, porque eu não vejo outra forma. Então, por que eu vou negar uma coisa comprovada pela história por um judeu como Paulo, pelo testemunho daqueles que morreram por acreditar nisso, sendo eles judeus, que não negaram a própria vida à perseguição por terem convicção. Ele é o Messias ungido de Israel. Eu nego isso para esperar que isso aconteça de novo. Não tem jeito. Ou seja, Paulo não pensou, Cristo é Jesus. Vale sempre frisar que Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é o Messias ungido, é a promessa. E Jesus é a promessa cumprida. Ele é o filho de Maria, mas não de José, porque foi gerado pelo Espírito de Deus. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem saiu, que é Jesus. Como já predizia a lei. Então não há oposição entre a lei e Cristo. A limitação da lei cria a necessidade da fé. Ele diz, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Claro, se você for um bom leitor. Estou dizendo aqui esse elemento, e é claro que você deve conhecer muitos judeus. Você vai falar assim, olha, eu nunca encontrei um judeu que vai concordar, e nunca vou encontrar algum que vai concordar com você. Como já mencionei, não tente convencê-lo, porque ele vai ler segundo a tradição. Ele não vai ler como Paulo. Ele vai impor as suas tradições. Então é impossível se encontrar mesmo. Os que abandonam a tradição e leem a Bíblia se convertem. E muitos judeus se convertem ainda hoje. Ele diz lá então que somos justificados apenas pela fé em Cristo Jesus, porque também temos crido em Cristo Jesus. Então Paulo estava falando dele mesmo. Nós, eu, Pedro e tantos outros, éramos judeus, dedicados ao judaísmo e cremos em Jesus. A lei nos conduz à fé. A lei nos conduziu a Cristo, Paulo estaria dizendo. Eu não fui a Cristo abandonando a lei. Eu fui por causa da lei. Há coerência entre a fé cristã e a lei de Deus. Nós, judeus por natureza. Versículo 16, nós cremos em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. É o que Paulo está dizendo. Não há dicotomia. Lei e Jesus. Um propõe o outro. Em Romanos 3, no verso 24 e 26, Paulo também escreveu assim. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha as palavras de Paulo. Olha, não é por obra. Ninguém pode fazer nada. É de graça. É mediante a redenção que é em Jesus. Ele é o Redentor, não há obras de lei. E ninguém poderia fazer se não fosse o próprio Deus, na sua graça, nos conceder isso. É a consciência da redenção. Notem isso. É a consciência da redenção e o discernimento de nossa incapacidade de mudar os fatos que nos levam a clamar desoladamente pelo Salvador. É a consciência da condenação. Se você não é lembrado todos os dias que você é um pecador e do que você merece, nunca será grato pelo que recebeu sem merecer. E nunca será grato por receber algo que você jamais poderá devolver e pagar. Nunca se esqueça disso. É essa consciência de que nós merecemos a condenação que nos faz ser gratos pelo que nos justificou. E que somos incapazes de mudar essa realidade. E é por isso que nós clamamos sempre um Salvador, um Salvador. E esse Salvador nós conhecemos. Mas se esquecermos a razão da justificação, nós perderemos a compreensão do valor de tão grande salvação. Por fim, mais uma verdade sobre a justificação que ressalta o valor do Evangelho que Paulo queria lembrar àqueles seus leitores. Que a lei impõe exigências inalcançáveis. E uma vez que Deus dá algo que tem uma exigência que ninguém se alcança, você perguntaria, Deus, mas por que fazer isso? Por que colocar um nível tão alto sabendo que nenhum pecador vai alcançar? A resposta de Deus seria simples. Para você clamar pelo Salvador. Sentindo a incompetência, você vai desejar um Salvador. E desejando um Salvador, você vai me buscar. Se Deus não fizesse isso, nenhum de nós o buscaria. E sabe qual é a lembrança do pecado que nós temos constantemente? E que por sermos pecadores, queremos esquecer. A morte. O salário do pecado é a morte. A morte é o símbolo do pecado no mundo. O homem pecou e, por isso, morre. Agora, olha como nós somos, como nós fugimos dessa realidade porque não queremos ter essa consciência. Nós vemos no mundo que as pessoas não querem mais saber de morte. Fala de morte para alguém, vamos falar dessas coisas, não gosto de falar de coisa ruim. Olha, mas por que não vai falar uma coisa ruim? É o seu destino. Todos que estão aqui vão morrer. Menos eu. Mas o restante, todo mundo. Todos vão morrer. Aí você fica, não, melhor não falar sobre isso. Aí você fica doente. Ai, meu Deus, será que eu vou morrer? Olha, não precisa ficar doente para morrer. Ah, mas eu tenho muito tempo ainda de vida. Não precisa ser velho para morrer. Jovens também morrem. Crianças também morrem. Um exercício espiritual que você tem que fazer com seus filhos um dia. Leve-os no cemitério. E faça-o perambular pelos túmulos contando a idade das pessoas que morreram. Aí eles vão se surpreender. Olha, mas o fulano aqui teve 2 anos só e morreu. Esse aqui teve 6 meses. Quer dizer que eu já estou no lucro. Se você tem 10, já viveu mais do que muita gente. Crianças também morrem. É o destino de todo mortal pecador. Passar pela morte. Mas por que que Deus colocaria esse símbolo? Aí vem o Salomão e diz, para você pensar que é melhor ir num funeral, porque lá você é lembrado da sua realidade, do que não a festa, onde você esquece da realidade. E o que nós preferimos hoje? Funerais ou festas? Quando vão ao funeral, as pessoas querem contar piada para que aquilo não seja tão fúnebre. Mas você vai ao funeral e quer que seja menos fúnebre? Não faz sentido. Vamos contar historinhas mais alegres para não ficar pensando nessas coisas. E alguns têm medo de chegar perto do caixão. Mas qual que é o seu medo de chegar perto do caixão do morto? Ah, vai que ele levanta lá. Olha, você levanta, você dá glória a Deus, ressuscitou. Você se alegra, você, que bom, voltou à vida. Né? Imagina se voltar, eu saio correndo. Olha, então, o dia que eu morrer, quem chegar perto com medo, eu volto. É mais ou menos assim. Então, quando eu chegar, tem que chegar chorando. Se não chegar chorando perto do meu caixão, aí eu volto mesmo. Contratem carpideiros, né? Que aí vem, para deixar aquele bem fúnebre. A lei, ela impõe exigências. Então, você fica assim, então ninguém pode evitar esse destino. Não, não pode. Então, o que você faz sabendo que a vida termina na sepultura e depois disso vem o juízo? Olha, você clamaria por um salvador. E uma vez que você não pode se salvar, você, então, ressaltaria o prêmio que recebeu, que é a vida eterna. Essa é a mentalidade do Paulo. Versículo 15, então, ele diz, nós, judeus, por natureza. Ele está lembrando da tradição, como já mencionei. E no versículo 16, ele diz, sabendo, contudo, nós, judeus, sabemos que o homem não é justificado por obras da lei. Não somos justificados por cumprir as obras da lei. Elas têm outra função, mas não para justificar. E o que ela serve, então? Para mostrar que você é incapaz de cumprir. É impossível cumpri-la. Pois no final do versículo 16, ele diz, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Se for esse o caminho, não tem ninguém. Ninguém pode cumprir as obras da lei. Ela serve para nos reprovar. Quando no versículo 15 ainda diz nós, judeus por natureza, ele está dizendo é a anulação das ações humanas e de toda a soberba religiosa. Ninguém pode afirmar nada para si mesmo e reclamar diante de Deus que ele merece salvação por ter sido membro de qualquer religião. Mas, Senhor, eu virei um missionário. Fui no meio da tribo. Deus vai dizer, que bom, foi fazer o que lá? Ah, eu fui pregar o evangelho. Você fez uma coisa boa, levou o evangelho para todo canto da terra. Você realmente me obedeceu, era um chamado. Então eu mereço o céu. Não. Mas o fulano de tal ficou lá vivendo uma vida no pecado. Mas ele crê em Jesus? Sim, é pela fé. Então está tudo certo. Ninguém pode reclamar. Mas olha o que eu fiz. E olha o que outro fez. Quem merece mais, Senhor? Já pensou se Deus fosse aceitar essa reclamação? Ele falou assim, olha, acho que você tem razão. Eu vou fazer justiça, então. Você fez mais que o outro, não fez? Sim. Então eu vou colocar aqui você justo. O justo é quem for perfeito entra, quem não for não entra. Aí não entra ninguém. A obra da lei não serve para isso. A obra da lei não serve para você comparar quem cumpre mais e quem cumpre menos. A obra da lei serve para dizer assim, quem é que pode entrar no céu? E a resposta seria, ninguém. Mas ela é uma referência. Então, o que eu faço uma vez que vou entrar no céu? Cumpra os meus mandamentos. Porque se cumprir, está me adorando. A lei tem um propósito. E Paulo diz, somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Vai frisando, a justificação nunca é pela lei, não pelas obras. É pelo Cristo, é pelo Cristo, é pelo Cristo. Porque assim creio o judeu. Mas Paulo acrescenta o nome, Cristo Jesus. E nós cremos no Cristo Jesus, porque sabíamos lá que era o Messias que justificaria. Como os judeus. É a comprovação da graça. Um favor imerecido, através do sacrifício de Cristo. Quando Paulo escreve aos Romanos, versículo 27 a 30, no capítulo 3, mais uma vez, ele diz... Onde, pois, a jactância? Uma forma de dizer assim, cadê a soberba? Quem é que pode se orgulhar? Onde é que está a soberba diante da graça de Deus? Foi de todo excluída. Ou seja, não existe lugar para a soberba humana. Não há como o homem olhar para si e se vangloriar de qualquer coisa. Aí ele pergunta, então por que lei? Se o homem não tem com que se orgulhar, por que lei? Então por que das obras? E a resposta dele é não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? No sentido de que Deus vai salvar quem virá judeu? Não é também dos gentios? Não é de todo aquele que crê? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o incircunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Então, quem é que é salvo? O incircunciso ou o circunciso? Os dois, se tiverem fé em Jesus Cristo. Não é o que você nasceu, não é a sua história, não é a sua religião, não é a sua crença nem suas obras. Crê em Jesus, salvo. Evidentemente, sempre fica aquela pergunta. Se é a fé que justifica, então por que a lei? Para condenar. E por que eu devo obedecê-la? Por adoração, não por salvação. Isso Paulo vai complementar e faremos isso nas próximas mensagens. Romanos 5, 1 e 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo está dizendo, se não fosse a fé em Jesus, se não fosse Jesus, nós ainda estaríamos em guerra com Deus. O homem está contra Deus, o homem luta com Deus. E ele espera que Deus o socorra como Salvador. Aliás, é esse o nome de Israel. Quando Deus aparece para o Jacó, e o Jacó tenta salvar os seus filhos e os seus servos e esposa para atravessar uma fazenda, o Vale de Jaboque. Aparece um mensageiro de Deus e luta contra ele. E o Jacó não se entregou. E o Jacó disse, se você quiser matar todo mundo, tem que me matar primeiro, mas eu vou lutar até o fim pela salvação daquelas pessoas que tinham que atravessar aquele vale. O Jacó não sabia que era um anjo. Então, se você já cantou aquela música, Jacó segurou um anjo, Jacó não sabia que era um anjo, senão ele teria largado. Ele achou que estava lutando contra um soldado daquela fazenda, daquele vale que jamais deixaria ele passar e ia matar seus familiares. Pela luta e pelo amor pelos seus que Jacó demonstrou, Deus diz, espera, Jacó, parou. Eu só insisti com você porque eu queria ver se você tinha coragem mesmo. Como você demonstrou, agora, a partir de hoje, você colocar uma marca no seu corpo, você não se esquecer disso, que eu não te matei, te deixei vivo por causa da sua insistente e pela sua dedicação ao teu povo. E de você, então, sairá um povo grande com esse povo que te segue. E por essa razão, você me viu hoje, você viu a Deus, face a face, Peniel. E agora eu vou mudar o teu nome para você nunca mais se esquecer. E você vai dar esse nome para o povo. Qual o nome, Deus? Israel. Ish, homem. Ra, guerra. El, é Deus. O homem lutou com Deus. E o que o homem quer? O homem não quer ser morto. Temor. Deus, não me mate. Deus, me aceite. Deus, perdoe os meus pecados. Aceita o meu louvor, aceita o meu culto, aceita a minha adoração e não me extermine da terra. É o homem que está lá, no pé de Deus. Não me mata, não me mata. E Deus diria, eu poderia ter te matado a hora que eu quisesse. Não fiz, deixei você vivo. A sua dedicação me adora. E Deus, reconhecendo isso, dá o nome de Israel. Mas os judeus, na sua religião, transformaram o Israel num amigo de Deus. Seremos salvos porque nascemos amigos de Deus. Os gentios são inimigos de Deus, serão condenados. Essa é uma invenção religiosa que continua afastando pessoas hoje numa religião que não pode salvar. Porque só Jesus salva. E quando um judeu honesto, lendo a Torá, e honestamente ele descobre, e é Cristo, se converte. E isso acontece também aos milhares no mundo de hoje. Então Paulo está dizendo, é só Jesus. Não há espaço para judeu, nem para cristão, nem para religião alguma. Não há mérito para o homem. Efésios 2, 8 e 9, Paulo escreveu. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, a consciência da condenação eterna e o discernimento da incapacidade de mudar os fatos ressaltam nossa gratidão eterna pelo sacrifício redentor que nos justificou perante as exigências de Deus. Deus diria, só um perfeito. E a lei mostra que você não consegue alcançar. Você clama pelo Salvador, você conhece o Deus, você o teme, você clama, salve-me, não me mate, não me condene. E Deus diz, então, creia, me busque. E você cria a esperança, chamada esperança messiânica. Vem o Salvador, entra no seu lugar, nasce como se fosse você, vive uma vida mortal, como diz o autor aos Hebreus, sujeito às tentações humanas, não peca. E sendo ele o cumpridor da lei, merecedor de entrar no céu, diz: eu me sacrifico por todos eles. Se me aceitar, aceite todos eles. E Deus olha para o sacrifício de Cristo e olha para o pecador logo a seguir e diz: estou satisfeito. As exigências foram cumpridas. Todo aquele que pela fé crer no que esse homem fez, que é Jesus Cristo, será justificado pelas obras dele, apesar de ser pecador. Paulo compreendeu, essa era uma promessa antiga, se cumpriu em Jesus, eu creio nele, sou justificado. Eu não sou justo, eu não sou perfeito, jamais poderei ser, mas eu sou justificado, porque Deus não olha para a minha vida pecaminosa, mas olha para o preço que foi pago. E ele não cobra mais aquele preço que eu mereço pagar. Que farei agora? Vou pecar e viver a vida de forma a transtornar a lei? Pelo contrário, em gratidão a ele, agora eu quero viver o mais próximo possível do que Deus diz que tem que viver. É por adoração e não para salvação que quero servir. Pois pelas obras jamais alcançaria. Mas uma vez que foi redimido, justificado, eu quero agradá-lo. E é esse o papel da lei. Mostrar que eu não posso chegar ao céu. E uma vez que sou perdoado, justificado, tentar cumpri-la por adoração do que recebi de graça. Essa consciência da condenação eterna e o discernimento de que somos incapazes de mudar os fatos ressaltam nossa gratidão eterna pelo sacrifício redentor que nos justificou perante as exigências de Deus. Algumas verdades sobre a justificação que ressaltam o valor do Evangelho. A necessidade da justificação é universal, todos condenados. O privilégio da lei, de ter nascido em contato com a lei numa família cristã, não salva, apenas condena. Apenas você é lembrado de que sem Jesus, sem Deus, continuará pecador e condenado. A lei declara a necessidade do Salvador, ela aponta para um Salvador e a lei impõe exigências inalcançáveis. E é por isso que ela ressalta a graça. Devolvo a você as perguntas que fiz no começo para que você jamais se esqueça da razão da justificação e, pois se esquecer delas, perderá a compreensão do valor da salvação. E aí você pode avaliar a sua vida para responder ao Senhor. A justificação, essa doutrina, pensar que nós somos condenados, que não merecíamos, mas que não continuamos merecendo hoje, te assombra todos os dias? Todos os dias você pensa assim, não, ufa, que bom que eu sou um salvo, deixa eu ver minha vida tranquila. Ou você quando acorda pela manhã e diz assim, Senhor, eu sou um pecador. Continuo pecador. Eu não descobri que mereci o inferno há 20 anos, ou há 30 anos, ou 40, ou 50, 60 anos quando me converti. Eu continuo não merecendo hoje. Eu não fui salvo pela graça de Jesus, eu continuo sendo salvo por causa da graça dele. Nunca dependeu das minhas obras e não depende hoje. Ou você acorda todos os dias, eu vou ter que fazer o bem hoje porque eu não consigo pagar pela salvação. Será que eu não vou perder essa salvação hoje? Quando você não entende isso todos os dias, deixa de ser grato. E quando não entende, começa a acreditar que você pode perder ou tenta ganhar pelas próprias obras. E aí você é enganado. Esse assombro da condenação tem que vir todos os dias. Senhor, eu sei. Não precisa me lembrar. Eu já me lembrei. Sou condenado, pecador por natureza. Mas eu também não posso viver uma vida condenada porque recebi um perdão. Como posso viver de qualquer jeito depois de ter sido perdoado? A minha vida hoje será diferente. A justificação pela fé em Jesus Cristo está clara? Porque se não estiver clara, nós criamos essas nuances teológicas falsas e vivemos uma vida ou dando liberdade ao pecado, ou com medo de perder a salvação e tentando ganhá-la pelas obras, e sem viver essa vida de gratidão e adoração, porque uma vez que é salvo, não preciso fazer mais nada. Estamos livres da tendência de nos justificarmos pelas obras, de acreditar que nós merecemos? Há em nós alguma partícula de confiança que gere soberba capaz de descredenciar o Evangelho da Graça? Se você vasculhar o coração e encontrar uma resposta positiva a qualquer um desses elementos, você pode confessar diante de Deus e se avaliar perante Ele, enquanto nós vamos orar juntos e, na sequência, responder a Deus em adoração. Pois Deus, sendo justo e santo, Ele espera que todos aqueles que foram santificados, justificados, também sejam santos. Não para merecer o céu, mas porque vai para o céu, queira se santificar por adoração. A lei não salva, mas a lei nos mostra que somos pecadores. Se somos salvos, queremos também nos tornar adoradores. Vamos orar.